Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Rui Raposo suspendeu o mandato de vereador na Câmara Municipal de Vidigueira. Segundo anunciou em comunicado a Comissão Conselhia de Vidigueira do PCP, na base desta suspensão do ex-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira estão razões profissionais e pessoais. Segundo a Conselhia de Vidigueira do PCP, Ana Braga assumirá a partir de 25 de fevereiro o mandato de vereador da Câmara Municipal de Vidigueira em representação da CDU, substituindo o vereador Rui Raposo. Segundo o PCP de Vidigueira, Ana Braga, arquiteta da Câmara Municipal, foi candidata independente indicada pelo PCP na lista da CDU à Câmara Municipal nas eleições autárquicas de outubro de 2025. A Comissão Conselhia de Vidigueira do PCP expressa o seu reconhecimento pelo empenho e dedicação de Rui Raposo ao longo dos anos em que exerceu funções no município de Vidigueira, designadamente como presidente da Câmara, destacando o seu contributo consistente para a melhoria da qualidade de vida das populações, para o desenvolvimento sustentado do Conselho e da região, no quadro do projeto distintivo da CDU ao serviço das populações e do Conselho. Ana Braga junta-se agora a Nelson Roque como vereadores da CDU, sem pluro, na Câmara Municipal de Vidigueira. O Governo decidiu manter inalterado o preço em vigor da água do Alqueva para os volumes contratados com os agricultores, mas eliminou a tarifa reduzida aplicada nos primeiros anos de exploração do empreendimento. Em comunicado conjunto, os Ministérios das Finanças, do Ambiente, Energia e da Agricultura e Mar indicaram ter aprovado um despacho que revê o regime de exploração do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. E o despacho procede igualmente à atualização do enquadramento tarifário aplicável à utilização da água na agricultura, reforçando simultaneamente a flexibilidade do sistema e a eficiência no uso de um recurso estratégico naquele sistema. Graças à decisão conjunta dos três ministérios, não existe qualquer aumento do preço da água para os volumes contratualizados, o que significa que toda a água utilizada dentro dos limites contratados mantém a tarifa atualmente em vigor, assim como dos aproveitamentos confinados. Ao mesmo tempo, acrescentou o Governo, o novo regime introduz maior flexibilidade na utilização da água. O limite máximo de utilização de água por cultura passa de 110% para 125%, permitindo aos agricultores recorrerem a volumes adicionais de água sempre que as condições o justifiquem, lê-se neste comunicado conjunto. A água utilizada acima do volume contratualizado passa a estar sujeita a um preço diferenciado, estruturado em escalões, resultante da aplicação de coeficientes de agravamento, com um máximo até 400% sobre a tarifa em vigor no último escalão. Segundo a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado, esta decisão assegura estabilidade e previsibilidade para os agricultores, mantendo inalteradas as condições da água contratualizada e reforça a responsabilidade na gestão de um recurso estratégico. Estamos a garantir mais eficiência, mais sustentabilidade e maior resiliência do sistema de Alqueva, preparando-o para responder aos desafios futuros. Já o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, também citado no documento, destacou a importância de dar previsibilidade aos agricultores, estabilidade aos investimentos já realizados e sustentabilidade ao sistema. O despacho, ao mesmo tempo que mantém o preço da água contratada, elimina a tarifa reduzida aplicada nos primeiros anos da exploração do Alqueva, que foi então criada para incentivar a adesão inicial ao regadio. Essa fase encontra-se hoje ultrapassada, com elevados níveis de adesão e sistemas produtivos estabilizados, sendo prioritário assegurar a sustentabilidade económica do EFMA, justifica o Governo. A revisão do regime da exploração do Alqueva, que decorrerá da alteração do contrato de concessão, determinada pelo despacho já publicado da Ministra do Ambiente e Energia e do Ministro da Agricultura e Mar, permite ainda, sempre que as condições o permitam, a disponibilização adicional de até 100 hectómetros cúbicos de água para a agricultura. O objetivo passa por satisfazer as atuais necessidades resultantes da elevada adesão ao regadio e da crescente procura para abastecimento público e industrial, frisa o Governo. O despacho também prevê estudos, projetos e procedimentos ambientais para a instalação de novas infraestruturas de regularização de caudais em afluentes do rio Guadiana, a jusante da barragem de Pedrógão, bem como para a interligação da Albufeira do Monte Arrocha com a Albufeira de Santa Clara. Com estas decisões, o Governo assegura mais água disponível para a agricultura, mantendo inalteradas as condições para a água contratualizada e promovendo uma utilização eficiente, responsável e sustentável dos recursos hídricos, disseram os ministérios em comunicado. Continua hoje a decorrer o entrudo 2026 em Vidigueira. Segundo a Câmara Municipal, o objetivo é dar continuidade às tradições carnavalescas da região, preservar a identidade cultural do território, apelar à criatividade dos participantes e ainda potenciar um maior envolvimento da população nas atividades promovidas pelo município. Na tarde de ontem, teve lugar o Corso Carnavalesco, com mais de meio milhar de participantes e de centenas de visitantes nas ruas. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, fez um balanço extremamente positivo do Corso Carnavalesco de ontem, que trouxe mais uma vez a magia do entrudo para a rua.
Podemos fazer um balanço extremamente positivo. Vamos, digamos que a meio do nosso entrudo, realizou-se no sábado um baile de máscaras e ontem tivemos então o nosso curso carnavalesco, que foi efetivamente um sucesso. Tivemos muitos participantes no curso carnavalesco, onde introduzimos também o tema que este ano é muito caro também à Vidigueira e nomeadamente ao Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026, onde as escolas do nosso agrupamento estiveram também em representação do Baixo Alentejo, fazendo do curso carnavalesco uma festa também no setor vitivinícola, um setor que para nós é de extrema importância e não quisemos deixar de marcar. Depois contarmos também com um sem número de foliões e vimos também as ruas repletas de público a assistir a um dos eventos que já é marca do nosso território. Portanto, o balanço é extremamente positivo. Agradeço também a todas as pessoas que se empenharam, funcionários do município, das escolas, entre outros, que se têm empenhado ao longo destes dias para que tudo corra bem. Hoje estaremos novamente a partir das 10:30 no mercado municipal para entregarmos também os prémios do curso carnavalesco de ontem e vivemos ali mais uma noite de festa.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, fazendo o balanço então deste curso carnavalesco 2026, esta segunda-feira de carnaval, o mercado municipal, que este ano é o epicentro das festividades, acolhe o tradicional baile de máscaras pelas 22 horas com Jorge Nunes e o DJ Nickers e entrega de prémios. Arranca esta segunda-feira a campanha do Pedido Único 2026. Segundo anunciou o IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, foram introduzidas novas regras com o objetivo de aumentar a simplificação, estabilidade e previsibilidade dos apoios aos agricultores, que podem submeter as candidaturas até 15 de maio, sem penalizações, existindo um período adicional até 31 de maio, com penalização de 1% por dia útil. Segundo avançou o IFAP, o pedido único continua a ser um instrumento central de apoio à agricultura, abrangendo 98 intervenções do continente e da Madeira, representando um montante anual aproximado de 1,15 mil milhões de euros pagos a cerca de 187 mil beneficiários. A campanha 2026 assinala o arranque de um novo ciclo, com regras estabilizadas, parcelário atualizado e controlos concluídos, procurando evitar os constrangimentos registados em anos anteriores. O IFAP destaca como principais novidades a atualização do parcelário com imagens de 2025, a atribuição do apoio ao rendimento base a toda a área elegível sem dependência de direitos ao pagamento e a integração de dois novos apoios extraordinários às áreas de baldio e aos animais para a gestão da carga combustível. As alterações visam tornar o processo mais simples e garantir maior eficácia na atribuição dos apoios de acordo com o IFAP. A Câmara Municipal de Vidigueira reforçou a limpeza urbana. Segundo anunciou a Câmara Municipal, para contribuir para um espaço público mais cuidado, o município reforçou recentemente a sua capacidade de limpeza urbana com uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos e uma varredura compacta. Segundo a edilidade vidigueirense, trata-se de um investimento que permite melhorar a capacidade de resposta dos serviços municipais com uma recolha de resíduos mais eficiente, incluindo em zonas de difícil acesso e intervenções mais frequentes na limpeza da via pública. Para uma correta utilização dos novos equipamentos e reforçando as condições de segurança no desempenho das suas funções, foi também realizada formação especializada aos funcionários da autarquia responsáveis por esse serviço, avançou a Câmara de Vidigueira. O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Helder Guerreiro, pediu esclarecimentos à IP, à Infraestruturas de Portugal, sobre o planeamento de intervenção na rede rodoviária do concelho, severamente afetada pelo recente comboio de tempestades. Segundo revelou a Câmara Municipal de Odemira, Helder Guerreiro recorda que várias estradas nacionais no concelho estão cortadas ou em condições perigosas para a circulação, com destaque para a Estrada Nacional 266, Estrada Nacional 390, que estão cortadas ao trânsito, a Estrada Nacional 123, que se encontra em situação quase intransitável, e as Estradas Nacionais 120, 389 e 393, que necessitam de reparações urgentes para evitar uma degradação total. Citado pela Câmara de Odemira em nota de imprensa, o autarca socialista sublinha que, embora a IP tenha realizado algumas intervenções no passado, este é um momento dramático para o concelho que exige o foco, a disponibilidade e a urgência na intervenção que este momento impõe. A Câmara Municipal de Odemira disse esperar um plano de intervenção detalhado para restaurar as condições de circulação nas vias mais críticas do concelho, garantindo a segurança e a mobilidade da população. O Instituto Politécnico de Beja tem de correr até 28 de fevereiro o prazo de candidaturas ao concurso especial de acesso e ingresso para estudante internacional para o próximo ano letivo. Estão abertas candidaturas para cursos técnicos superiores profissionais e para mestrados, podendo candidatar-se os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com certidão de habilitações ou diploma do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com a classificação final do curso e de cada uma das disciplinas aprovadas e os titulares de um grau de ensino superior, diploma ou certificado de habilitações com que se candidata, indicando a classificação final do curso. Para os cursos de mestrado, são admitidos os candidatos que tenham licenciatura ou equivalente legal na área indicada para o curso, titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente ao processo, titular de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja, de ter currículo escolar, científico ou profissional reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja. As candidaturas deverão ser submetidas online no site do Politécnico de Beja. A Câmara Municipal de Almodóvar atribuiu um total de 88 bolsas de estudo para o ano letivo 2025-2026. Segundo anunciou o município almodovarense, trata-se de um investimento de 43.300 euros, que reafirma a importância estratégica da educação para o desenvolvimento do concelho. Do total de bolsas concedidas, 70 destinam-se a estudantes de licenciatura, 11 a estudantes de mestrado e 7 a alunos de cursos técnicos superiores profissionais, abrangendo diferentes níveis de formação e promovendo a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. O valor atribuído por bolsa variou entre os 350 e os 700 euros, ajustado às situações socioeconómicas dos candidatos e às especificidades de cada percurso académico. Segundo a Câmara de Almodóvar, a medida representa um contributo relevante para a capacitação das novas gerações e para a valorização do capital humano do território, reforçando o compromisso do município com políticas que promovam a qualificação, a coesão social e o desenvolvimento sustentável do concelho. A Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil anunciou a abertura de candidaturas para a sua Bolsa Nacional de Voluntários. Segundo anunciou a APCOI, trata-se de um projeto de voluntariado que pretende levar a leitura do livro pedagógico Mamã, o que é a obesidade, às salas de aula de todo o país, já nos próximos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de março, utilizando a narração de histórias para sensibilizar os mais novos para a importância de combater o estigma associado ao peso desde a infância. O livro, de acordo com a associação, funciona como uma ferramenta de diálogo que explica a doença de forma empática, visando a reduzir a discriminação e o bullying em ambiente escolar. A APCOI visa oferecer exemplares deste livro gratuitamente às escolas que acolherem estas sessões de leitura. O objetivo deste livro é incentivar conversas sobre este tema, sem tabus ou preconceitos, e baseadas no conhecimento científico atualizado, de forma simples e com linguagem adequada a qualquer idade, contribuindo para reduzir o estigma associado à obesidade. Cuba recebe amanhã, terça-feira de carnaval, a partir das 15, mais um curso carnavalesco. Cláudia Nayara é a participação especial na edição deste ano. Segundo anunciou a Câmara de Cuba, Cláudia Nayara, conhecida pelo seu trabalho na música popular e pela forte presença em redes sociais, é a figura mediática nacional que este ano se associa ao Carnaval de Cuba e é um dos cursos com maior afluência da região, contribuindo para reforçar a dimensão festiva e atrativa do evento. O Carnaval decorre sob o tema Cuba Romana, que servirá de base à criatividade dos carros alegóricos, figurantes e grupos participantes, desafiando a recriação do imaginário da Roma antiga. São esperados milhares de visitantes e mais de 1000 pessoas em desfile. E este fim de semana jogou-se a jornada 18 do Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as duas equipas do Distrito de Beja e que precisamente se defrontaram nesta jornada com o Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira 2, Futebol Clube de Serpa também 2. Desta jornada saíram ainda o Loutano 1, o Elvas 0, Juventude de Évora 2, Grupo Esportivo Lagoa 1, Sintrense 2, Alverca B 1, Portimonense Clube 0, Oriental 2, Atlético Malveira 1, Alcustense 0, Moncarapachense 1, Comércio e Indústria 1. O Malveira lidera com 34 pontos, em segundo o Juventude de Évora com 33, o Loutano é terceiro com 29, em quarto o Alverca B com 28, em quinto o Futebol Clube Serpa com 27, em sexto o Alcustense com 26, os mesmos o Lagoa e o Sintrense em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. Em nono, o Oriental, com 25 pontos. Em décimo e em posição já de descida, o Elvas. Em décimo primeiro, o Moncarapachense, com 18 pontos. Em décimo segundo, o Portimonense Clube, com 17. Em décimo terceiro, o Vasco da Gama da Videira, com 13. E em décimo quarto, o Comércio e Indústria, com 9 pontos. O Futebol Clube Serpa, que anunciou esta segunda-feira que terminou por mútuo acordo a sua ligação com o treinador Francisco Barão, agradecendo todo o profissionalismo, dedicação e trabalho desenvolvido ao serviço do clube, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro. O Futebol Clube Serpa anunciou ainda que o novo treinador da equipa sénior será João Trindade, que na época anterior orientou o Sport Arronches e Benfica no Campeonato de Portugal, na Série C, onde alcançou o terceiro lugar na classificação. Jogou-se também ontem a jornada 16 do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, com o Despertar 0, Praia de Mil Fontes 3, Aljustrelense 2, Moura 1, Alnovense 2, Odmirense 0, Renascença de São Teutónio 1, Ferreirense 1, Castrense 5, Sporting de Cuba 0 e o Alburnoense 0, Almodóvar 0. O Aljustrelense é líder com 38 pontos, os mesmos, o Castrense em segundo lugar. Em terceiro, o Praro de Mil Fontes com 33. Em quarto, o Almodóvar com 30. Em quinto, o Moro com 27. Em sexto, o Albernoense com 24. Em sétimo, o Renascença de São Teutónio com 23. Em oitavo, o Aldenovense com 17. Em nono, o Ferreirense com 16. Em décimo, o Despertar com 9. Em décimo primeiro, o Sporting de Cuba com 7. E em décimo segundo e último lugar, o Odmirense com 5 pontos.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, dia de Carnaval. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade no interior centro e na região sul a partir da tarde, com aguaceiros fracos no norte e centro, sendo mais frequentes no Minho e Douro Litoral e podendo estender-se ao Alto Alentejo durante a manhã. Vento fraco ou moderado, neblina ou nevoeiro matinal, uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas essas que poderão chegar aos 15 graus em Beja, 16 em Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.